Durante o verão, aumenta a atividade realizada ao ar livre. A radiação também fica mais intensa, aumentando o risco de queimaduras e até o câncer de pele, entre outros problemas. Durante essa época também é comum usarmos pouca roupa e expor a pele ao sol, ao mar, areia, piscina. E este contato pode gerar alguns problemas de pele, como micose, entre outros problemas. Doença de pele no verão é o tema do Saúde no Ar de hoje. Vamos orientar você com dicas e informações sobre como cuidar da sua pele, tratar desse que é o maior órgão do corpo humano. E quem vai nos ajudar aqui nesse bate-papo, trazendo informações, é a dermatologista Juliana Dumé, graduada em medicina pela UFBA. Ela também fez residência em dermatologia, doutorado e pós-doutorado pela USP, professora da Universidade Federal da Bahia e hoje nossa convidada. Bom dia.
Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui.
Verão realmente aumenta a incidência, né, da luminosidade, da radiação. Que tipo de cuidado precisamos ter nesse período, doutora?
Bom, o verão é a época em que o índice de ultravioleta é mais forte, né, na época do ano. E o Brasil, por ser um país localizado entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, ele tem uma incidência mais alta ainda de radiação solar. O ângulo é quase de 90 graus em relação ao horizonte, então é sol a pino no verão, né? E isso faz com que a gente tenha que tomar alguns cuidados, como, e principalmente o deles é se proteger do sol. A gente tem uma equivocada noção de que usar protetor solar apenas é suficiente para proteger do sol. Não é. Nenhum protetor protege 100%. Então, assim, além da gente ter o cuidado com o uso do protetor solar, a gente tem que evitar a exposição solar direta nos horários piores de pico, que é de 10 às 15. Mas no verão, a gente ainda recomenda de 9 às 16, principalmente no Nordeste, onde o índice de ultravioleta é extremamente alto. Mais até do que nos outros estados brasileiros.
Ouvimos muito falar da importância do protetor solar, mas é uma impressão minha, gostaria de conversar aqui com a especialista, né, e trazer para a gente essa informação. É um hábito do brasileiro, ou seja, temos lá a escova de dentes, escovamos os dentes todo dia, mas na bancada do banheiro, entre os cosméticos e entre os produtos que usamos, o protetor solar geralmente faz parte da rotina da vida?
Infelizmente, ainda não, né? Era para ser. Mas ainda não é. A gente está tentando educar esses pacientes de fazer exatamente isso. Criar o hábito de colocar o protetor solar do lado da escova de dente para todo dia, quando for escovar o dente, passar o protetor solar. Aí você me pergunta, mesmo no dia que está chovendo, mesmo no dia em que eu não for sair de casa, sim, é importante. Por quê? Porque bastou ter claridade para ter raio solar. Só não tem sol de noite, por isso que a noite é escura. Mas se tem claridade, pode estar chovendo, pode estar nublado, tem raio solar. Então, você está fazendo exposição solar. A não ser que você esteja num lugar fechado, sem janela escura, você não vai estar tomando sol. Aí você não precisa colocar. Mas se você está perto de janela, de varanda, vai sair para ir para o trabalho, vai pegar o carro, vai almoçar fora, vai andar de carro, que o vidro não protege. Então, qualquer situação dessa, é necessário você usar o protetor solar. Então, o ideal é, acordou, escovou, deixa eu passar o protetor solar antes de sair. E aí, depois, se quiser, pode passar uma maquiagem por cima.
Então, já que estamos falando especificamente disso, vamos tirar bem todas as dúvidas com relação ao protetor solar. Fator de proteção, horário de aplicação e, digamos também assim, a periodicidade. Você vai renovar esse uso quanto tempo?
Então, o ideal é você aplicar o protetor solar 15 a 20 minutos antes da exposição solar, tá? E reaplicar a cada 2 horas. Entretanto, se você cair na água ou tiver uma sudorese excessiva por causa de exercício físico, então você tem que reaplicar com uma frequência menor. Então, saiu da água, passou o protetor solar, mergulhou na piscina ou mergulhou no mar, mesmo que seja um protetor resistente à água, na hora que você sair, você tem que reaplicar, independente do horário que você aplicou a primeira vez.
Fator de proteção, por que vem lá no rótulo de vários produtos que estão aí no mercado, que cada um vai escolher o que se adapta melhor, também a condição financeira de cada um. Existem também alguns produtos são formulados, né? Uhum. Na farmácia manipulação, não sei também a indicação. Mas qual seria o fator indicado para cada pessoa, para cada faixa etária, tipo de pele?
Então, antigamente se recomendava o uso de protetor solar a partir do fator 15, né? Depois isso caiu um pouco por terra e hoje já se recomenda o fator de proteção solar mínimo de 30. Mas ainda assim as pessoas têm aquela antiga sensação de dizer, do 30 para cima é tudo igual. A gente sabe que os estudos mais recentes já mostram que do 30 para o 50 já tem uma certa diferença que você tem uma certa diferença na questão do envelhecimento, de mancha, de prognóstico de câncer de pele. Então, hoje a gente diz que dos 50 para cima é tudo a mesma coisa. Do 30 para os 50, a gente já vê uma determinada diferença na característica da pele da pessoa.
Então, se o valor muda, o de 50 é um preço, o de 60 é um preço, não importa, 50 e 60 está na mesma coisa.
Está na mesma faixa de proteção.
É só então, questão
hoje
do comercial.
É o que a gente recomenda, principalmente no verão, é usado 50 para cima, tá certo? Independente da cor de pele. Mas, claro, os pacientes com pele negra têm uma proteção maior, têm um risco menor de ter câncer de pele, mas não significa que eles não vão ter câncer de pele. Eles têm um risco diminuído, mas também podem ter. Então, eles também têm que usar protetor solar.
Vamos falar que são as pessoas que estão com maior predisposição e mais expostas a possíveis problemas por conta dos raios, do calor, né, do verão na pele, e aquelas que, obviamente, precisam de uma maior proteção. Tem ouvinte na linha 3328-7666. Falamos com quem?
Zenóbia Patrícia.
Oi, Zenóbia. Tudo, sua pergunta.
Aqui, viu? E devido ao currículo da doutora Juliana, eu tenho uma curiosidade e também espero que ela me dê uma ótima notícia. Ô, doutora, eu tenho uma insuficiência venosa na perna esquerda, na panturrilha, com umas manchas, tipo um dermatite. Né? Eu nunca procurei esse especialista, já fui no dermatologista, uso um hidratante nela, protetor solar, uso epidrato.
Sim. Caiu a ligação da Zenóbia, continua na linha, não? Não sei se já entendeu que esse tema que seria problemas de pele relacionados ao verão, mas problemas outros de saúde podem trazer uma consequência para a pele, geralmente o quê?
Sim, qualquer, assim, uma série de problemas clínicos internos podem trazer consequências externas na pele, né? Então, a insuficiência venosa é uma delas, realmente, porque na hora que o sangue, que ele está estagnado ali no vaso, na veia, nas pernas, você fica com estase muito tempo, fica em pé muito tempo, o sangue, a veia que é insuficiente, não bombeia o sangue para cima, esse sangue ele tende a sair do vaso e ir para a pele. E aí fica essa cor escurecida, porque daí o sangue ele vai ser desdobrado de hemoglobina e hemociderina, que promove um pigmento amarronzado. Esse pigmento amarronzado, se isso acontece com frequência, ele tende a ser permanente, a não sair mais essa mancha. Né? Então, assim, depende muito de cada caso.
De cada
se for um caso.
Caso
mais recente, a chance de reverter é muito maior.
Não estamos falando de doença agora, mas de uma condição, de um estado que é a gravidez. Nesse período, algumas mulheres, depois ou durante a gravidez, desenvolvem aquela mancha escura na pele, né? Principalmente na face. Gostaria que a senhora falasse também um pouco sobre isso. O que é que ocorre e se também é reversível?
Isso é um assunto muito interessante também, porque na gravidez, como a gente tem alteração de hormônio, né? Tem muitas alterações hormonais, a pele da grávida, ela fica mais sensível à luz solar e ela tem uma tendência a produzir mais pigmento, causando essa alteração que chama melasma, né? Ou então cloasma. É muito comum na gravidez, então assim, é imprescindível que a grávida use protetor solar, tá? Para diminuir a ocorrência desse melasma. Infelizmente, uma vez o melasma aparecendo, é muito difícil a cura. A gente consegue clarear com tratamento, tá? Às vezes, e principalmente no inverno, a gente consegue clarear até 100% em alguns casos, né?
Mas depois
ele
retorna?
A cura não existe. Sim. Mas a mancha retorna, sim. Mesmo que você clareie 100% em alguns casos, que é mais fácil de acontecer no inverno, a mancha, qualquer claridade que você pegue, qualquer solzinho, qualquer quintura, a mancha volta. Então, assim, por isso que é muito importante proteger na gravidez inteira,
para
que ela não apareça. Porque uma vez que ela apareça, é muito difícil curar.
E não é dizer assim, não, faz parte da gravidez, toda grávida vai ter isso. Não, é questão de cuidado mesmo.
É uma questão de predisposição constitucional também, né? Tem grávidas que tem, mas tem gente que tem grávidas que não ficaram com mancha.
Que nem se cuidou, não passou nada.
E não ficou, exatamente. Mas tem uma questão de predisposição constitucional e essa questão da gravidez. Mas o que perpetua o melasma é o sol. Então, mesmo depois que ela engravidou, pariu, já tem anos que ela pariu, ela ficou com melasma, por quê? Porque o sol perpetua a mancha, né? Então, por mais que ela se proteja do sol, como eu falei, nenhum protetor solar protege 100%.
E ainda voltando a falar sobre essa questão do protetor solar, né? Falamos de qual horário que você deve colocar. E as pessoas, às vezes, vão colocar o protetor solar, mas coloca apenas na face. Ele é indicado para passar só no rosto, que outras partes também, no corpo inteiro?
O corpo inteiro, claro. O ideal é quando você for fazer, colocar o protetor solar para ir para uma praia, é você aplicar o protetor solar sem roupa, né? Antes de colocar o biquíni, antes de colocar a roupa, você coloca protetor no corpo inteiro. Agora, no dia a dia, se você está com roupa, né, basta você aplicar o protetor solar nas áreas em que a roupa não cobre. Então, pescoço, colo, que é um lugar que as pessoas esquecem muito de passar protetor solar. Mãos e antebraço, que é uma outra coisa, outro local que as pessoas esquecem muito de passar protetor. E face, claro, né?
E depois vem as consequências das pequenas manchinhas, o envelhecimento também, né? Daqui a pouco vamos falar sobre isso, que o sol envelhece também, né?
Envelhece muito. É só você pegar e ver a diferença da sua pele da barriga para a sua pele do rosto e colo. A sua pele da mama e da região pubiana para a sua pele do rosto e do colo. É totalmente diferente. Por quê? Por causa da radiação solar.
Então, quanto mais protegido, melhor, para que sua pele esteticamente fique mais bonita, sem manchas, sem rugas, mas também pela questão da qualidade de vida com relação à saúde e os problemas, entre eles o câncer de pele. Nós temos duas participações, vamos até Águas Claras, vamos ouvir a nossa ouvinte, Amanda.
A Amanda vai quebrar
E a Cecília de São Caetano.
É Cecília. Já ouviu, doutor? Eu quero perguntar à senhora, porque eu sinto muita coceira na cabeça, que estresse faz a pessoa ficar é no corpo todo, a vir me coce. Eu estava atrás de uma dermatologista boa, eu ver o que é isso.
Obrigada,
então, Cecília. Eu sofro muito, eu via por isso. E também que cenoura faz mal a pessoa comer todo dia.
Obrigada. O que é que faz a cenoura na pele? Outro ouvinte de Águas Claras, olá.
Paty, quero fazer umas perguntas aí que eu tenho dúvida.
Vamos lá.
Olha, a primeira, o protetor para a gente usar dentro de casa é indicado pela dermatologista ou a gente pode chegar na farmácia e comprar? Tá. Outra coisa, quanto tempo tem essa validade? No caso, eu uso um protetor que uma médica passou para mim por causa do meu problema de pele. Eu tenho que estar diariamente fazendo exames para poder mudar esse protetor. E outra coisa, eu uso não sei se eu posso falar o nome de uma loção que eu uso, Natoplus, que o médico, a dermatologista passou para mim. Eu posso usar ela, no caso, essa loção com o protetor?
Ok. Bom,
obrigada, tchau.
Série de perguntas, vamos começar pela Cecília. Depois tivemos primeiro a nossa ouvinte, né? Ela traz um outro tema que não está diretamente relacionado aqui ao tema de hoje. Nós estamos falando sobre verão, né? Calor, incidência de raios ultravioletas e a consequência para a pele. Ela falou de uma coceira que ela tem, né, de repente, na cabeça, e ela acha que um problema de estresse prejudica mais ainda. Ela fez uma pergunta com relação à cenoura, ao mito de que cenoura melhora a pele. Vai responder primeiro essa ouvinte?
Então, em relação à coceira, né, existem várias causas de coceira na pele, no couro cabeludo. Eu entendi ela perguntar, ela falar que
do
tem couro coceira
cabeludo,
no couro cabeludo e no corpo também, pelo que eu entendi. Mas, enfim... uma das causas de coceira no couro cabeludo é o excesso de oleosidade, dermatite seborreica, tem piolho, enfim, tem uma série de causas de coceira no couro cabeludo.
Mas estresse também faz cair o cabelo, né?
Cair, sim, né? Coçar, o estresse está menos relacionado à coceira de couro cabeludo, mas relacionado indiretamente, porque o estresse pode aumentar a dermatite seborreica, que causa coceira. Dermatite seborreica é o vulgo caspa, né? Que a gente chama. No caspa também da coceira, oleosidade da coceira, uma série de coisas. Aí ela tem que fazer uma avaliação clínica para a gente ver o que é, que se tem alguma lesão na pele do couro cabeludo, se não tem nenhuma lesão, se tem uma caspa, se tem um piolho, se tem uma dermatite, um líquen plano pilar, enfim, tem uma série de doenças que podem dar.
Que pode estar trazendo esse sintoma, né? Cenoura e outras questões. Alimentação ajuda na pele? O quê? Diga logo umas dicas para que a gente possa também melhorar nesse sentido, doutora.
Repare, tanto água, que ajuda a hidratar, né, a nosso corpo, nosso organismo, quanto as verduras e frutas em geral, são bons não só para o nosso organismo, e se está fazendo bem para o nosso organismo, acaba fazendo bem para a nossa pele. Nossa alimentação influencia diretamente a saúde da nossa pele, né? E o estresse também. Você vê que no dia que você está mais cansada, a pele fica mais feia. Uhum. Certo? A cenoura, especificamente, é rica em beta-caroteno e também ácido lipoico, o que ajuda a revitalizar a pele, né? Enfim, ela faz bem para o organismo e para a pele também. Tem também algumas vitaminas, como a vitamina A, vitamina C, um pouquinho, e acaba sendo um antioxidante. Então, assim, mal não faz, muito pelo contrário, faz muito bem. Agora, se o fato de ela comer cenoura todo dia, ela vai rejuvenescer, aí já são outros 500, porque daí você tem uma série de fatores, né? Eu não acredito que isso vai influenciar no rejuvenescimento dela, mas, sim, revitaliza a pele, faz, tem essa ação antioxidante que previne a formação de radical livre. Enfim,
na criança, é engraçado, quando come muita cenoura, muita abóbora, muita verdura, seja dessa cor amarela, ela acaba ficando também com a pele amarelada,
isso,
né?
Isso, mas isso é verdade, que não por é um causa problema do beta-caroteno, uhum, né, que deixa a pele mais alaranjada, tanto a cenoura quanto a abóbora.
Mas é só retirar, volta tudo normal.
Exatamente, não é um problema de saúde.
Tá bom.
Inclusive, o beta-caroteno é utilizado para tratar algumas doenças de pele, né, algumas doenças raras, como porfiria, enfim, não é o caso.
Mais duas perguntas, tem a Maria lá do Retiro, não esqueci ainda a sua pergunta, viu, Cecília? Daqui a pouquinho vamos responder. E tem também a Yolanda Barros Reis. Olá, Maria e Yolanda.
Alô.
Oi.
Maria.
Obrigada.
Ô, querida, eu queria saber o seguinte, doutor. Há muito tempo que eu tô com uma queda de cabelo muito grande.
Uhum.
Muito grande. Não tenho caspa, com certeza, nada. Meu cabelo não é oleoso. E aí eu resolvi... Depois de muito tempo, procurar o dermatologista. Só que eu, contando para ele, a queda de cabelo está enorme. E eu estou com 54 anos. Eu achava assim, quer dizer, no meu pensamento, que ele ia fazer algum exame, alguma coisa, para depois passar uma medicação. Não gostei da consulta. Porque mal ele olhou para mim, e foi num plano de saúde. Mal olhou para mim, me passou já um remédio para usar. E simplesmente, não sei, eu queria saber a causa. Porque eu tenho muito problema de estresse, eu estou com... tem uns anos que eu uso hormônio.
Beleza. Maria.
E tudo. E gostaria de saber, a senhora doutor, o seguinte: se existe algum exame específico, sim, sei lá, de laboratório, algum lugar que eu possa realmente tirar essa dúvida de o que é. E a não causa. Simplesmente passar só o remédio. Tá, entendeu?
Bom. Yolanda, olá.
É, moda.
Sua pergunta. Ei, também.
Minha pergunta?
Pode.
Ok, olha só. É recomendado para a fixação da vitamina D que se tome sol nesses horários preconizados, né? Até as 9, depois de tudo mais. A dúvida é, quanto tempo nós devemos tomar desse sol para que haja essa fixação? Quanto tempo diário para que haja essa fixação? Segundo, o caso maléfico. Quanto tempo você se expõe ao sol para que isso seja maléfico? Por exemplo, alguém que está no ponto de ônibus, diariamente, que fique 15, 20 minutos. Alguém que está fazendo alguma coisa na cidade, exposto, na área de serviço, seja o que for, exposto a sol. Qual o tempo diário que isso seja maléfico, entendeu?
Ok, ficou claro.
É o tempo benéfico e o tempo maléfico.
Muito boa pergunta, obrigada pela sua participação. Vamos a mais um ouvinte na linha e responderemos a todos. Olá, oi.
É o seguinte, eu gostaria de perguntar, doutora, não é relacionado ao sol, mas é que minha filha, ela tem problema de espinha, de acne, né? Eu acho que o nome científico é esse.
Isso.
E então, como a medicação é sempre muito cara e tal, vai fugindo assim das nossas possibilidades de tratar de forma adequada.
Tá bom.
Eu gostaria de saber, antes que a espinha apareça, quando tá aquele pitombo duro, doendo, inchado, se existe alguma coisa que possa, para minimizar esse efeito, enfim, ela já está com a pele bem, assim, estragada, cheia de fundas e tal.
Tá bom, querida, preocupação.
Eu gostaria de uma orientação
ainda
nesse sentido, eu vou ouvir pelo rádio, muito obrigada pela atenção.
Obrigada. Eu vou voltar à questão lá do protetor solar, que é o tema específico de hoje. A nossa convidada, né, a doutora Juliana Dumé, já está convidada, ela, não só ela, mas a equipe lá que atende na Universidade Federal da Bahia, a voltar aqui para tratarmos especificamente desses outros temas, queda, acne e tanto outros assuntos ligados à área da dermatologia. Hoje estamos falando, vamos responder, claro, mas vamos voltar um pouco à questão do protetor, foi a pergunta da Cecília, ela disse, usar um protetor em casa mesmo, durante as atividades, precisaria ter uma indicação de um dermatologista ou pode ser esse comprado na farmácia, os comerciais que estão aí. Ela pergunta também qual o fator, né, ideal e quanto tempo ela pode passar. E se ela está usando uma loção, uma maquiagem, um cosmético, um outro produto, pode ser associado também ao protetor?
Então, a pergunta dela foi interessante realmente. E em relação ao protetor solar, a gente pode associar outras coisas utilizando, por exemplo, ela quer passar um hidratante. Passa o hidratante primeiro, ou passa qualquer outra coisa que ela quiser passar. Por cima, por último, o protetor. Depois do protetor, ela pode passar a maquiagem. Então, por último, o último mesmo é a maquiagem. Se ela não for passar a maquiagem, o último é o protetor. Entendeu? Uhum. É, agora, o ideal é que o protetor seja recomendado pelo dermatologista, porque vai avaliar a pele dela, vai ver o tipo da pele dela, se é mista, se é oleosa, se é seca, se é pele normal. Então, cada protetor tem um veículo diferente. Tem protetor em creme, protetor em loção, protetor em gel, né? E cada um é específico para um tipo de pele. E o fator de proteção solar também, como eu falei anteriormente. Às vezes a gente acha que do 15 pode usar, do 20 pode usar, 30 para cima pode usar, mas cada época do ano, por exemplo, no verão, você tem que usar um filtro mais alto, tá? Se ela tiver, se ela for muito clarinha, tiver muito melasma, né? Então, assim, aí o filtro deve ser mais alto ainda. E, além da proteção solar, a gente não pode esquecer que devem ser usados também proteção física, chapéu, óculos escuro, roupa. Hoje em dia, atualmente, já tem até tem se vendido bastante roupa com proteção solar, né? Onde o... Na fabricação do fio são introduzidos ativos.
Aqueles tecidos tecnológicos, né? São bastante caros, mas alguns são encontrados com preço acessível, mas dá para fazer um investimento.
Dá para fazer. Agora, também não exclui a necessidade de aplicar o protetor solar por debaixo da proteção. Se você for para uma praia, se for para uma piscina, tem que
usar.
Tá certo?
Então, se ela está usando uma loção passada pelo médico, ela pode usar a loção e depois o protetor solar.
Exatamente.
Respondendo a pergunta.
Agora, claro, o ideal é que ela vá no dermatologista para avaliar o melhor protetor solar para ela.
Melhor horário e aquele pode ser ruim. O que é? É bom, benefício e malefício do sol. Quando que a vitamina D pode ser fixada? Qual o melhor horário? Quanto tempo ficar? E se essa rotina de ficar no ponto de ônibus, a gente tem isso mesmo. Fazer caminhadas diárias foi recomendada pelo cardiologista, mas aí traz um problema para a pele.
O ideal é que a atividade física, né, seja feita, procure ser feita a partir das 17 horas, né? Até uma recomendação da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E o que a gente sabe é evitar o sol de 10 às 15. No verão, evitar o sol de 9 às 16, principalmente no Nordeste, tá? Porque é um sol que é maléfico qualquer período que você fique tomando ele. Então, assim, mesmo que ela fique no ponto de ônibus, claro, a gente não pode determinar o horário que ela possa pegar um ponto de ônibus, mas se ela puder pegar um ônibus até as 9 da manhã e depois das 16, é muito melhor do que...
Ou ficando no local protegido, né?
E principalmente entre 10 e 15, né? Aí seria qualquer época do ano.
Só bom, né? Aquele que vai ajudar aí na vitamina D.
Então, vitamina D é um assunto super controverso na medicina atualmente, principalmente entre os dermatologistas, endócrinos, ginecologistas, porque você vai atender um paciente e fala, não, mas o meu médico pediu para tomar sol por causa da vitamina D. É um assunto ainda muito controverso atualmente, está sendo alvo de muitas críticas, tá certo? Vitamina D, se você for pegar os trabalhos mais recentes, a quantidade de sol necessária para a produção de vitamina D atualmente, né, se você for ver pelos estudos mais recentes, basta você tomar 10 minutos de sol diários, na mão e na face, num clima chuvoso ou nublado, que já é suficiente para produzir vitamina D. Você entende? Então, 10 minutos só na mão, ou então na mão e no rosto, num dia chuvoso ou nublado, 10 minutos até as 9 horas da manhã.
Ou seja, nesse dia a dia que a gente está, com esse sol que tem, com essa temperatura, já tem.
Exatamente. Então, assim, aí você vai me perguntar, mas todo mundo está fazendo dosagem de vitamina D no sangue, está dando deficiência de vitamina D. E aí fica o questionamento, por que então que metade das pessoas que eu conheço, mais da metade faz exame de vitamina D e dá deficiente, né? Por que que isso está acontecendo? Então hoje o que a gente está vendo, né, o que está se estudando, é o ponto de corte dessa dosagem. O que é que realmente vai ser considerado deficiência, o que é que não vai ser considerado, ainda está muito inconclusivo, ainda é muito motivo de controvérsia. Mas assim, se você for me perguntar, eu como dermatologista, eu vou recomendar, se você tiver deficiência de vitamina D, eu vou recomendar que você faça reposição oral ao invés de tomar sol. Porque, como eu falei, a quantidade de sol necessária para produção de vitamina D é baixa.
Não exclui o sol, mas não só colocar no sol essa...
Exatamente, porque você vai tomar sol, vou ficar tomando sol meio-dia, vou tomar sol o dia todo por causa da minha vitamina D, aí daqui a 10 anos você vai ter câncer de pele, vai ter mancha de pele, vai ter rugas, entendeu? Então, assim, o ideal é, nesse caso, se você tiver uma deficiência... Fazer a reposição oral. Eu conheço vários pacientes que são lavradores rurais, que vivem na roça o dia inteiro, ficam no sol o dia inteiro, vai dosar a vitamina D está baixa. Né? Então, assim, é um assunto ainda que está muito em voga e precisa ser reavaliado.
Últimas participações de hoje, nosso tempo curtinho, Maria Nazareno, lá de Brotas, e Lindomar, do São Rafael. Olá.
Oi. É Lindomar.
Lindomar.
É o seguinte, eu gostaria de perguntar à doutora, porque a minha pele é bastante ressecada. E de uns últimos dias, meses, não foram dias, começou a aparecer umas manchas pretas no meu corpo inteiro, umas manchinhas pequenas, pretas, e outras brancas na perna. Aí eu gostaria de saber o que, que provoca isso, se é alguma doença grave ou se é normal.
Tá bom, obrigada, Lindomar. Maria Nazareno, lá de Brotas. Oi, Maria, sua pergunta.
Essas crianças que vai e vem no colégio, no sol, me diz uma coisa, a gente pode também passar a loção e o protetor, porque eles deram baixa de tomar o comprimido, mas deram baixa. Uhum. E precisam mesmo tomar sol. Pode passar a loção e depois o outro protetor solar?
Obrigada, Maria, pela sua excelente pergunta. Já ampliando aí parquinhos, crianças e bebês que estão ali tomando aquele solzinho no carrinho. O que a gente pode dizer para crianças e também depois para Maria, ela que perguntou sobre essas manchas brancas e pele ressecada.
Bom, excelente pergunta essa da criança. É uma coisa que eu já precisava falar mesmo. O principal fator de risco de câncer de pele na idade adulta é o sol que você toma na infância e adolescência.
E então só vai aparecer depois?
Só aparece depois, porque é o dano acumulativo. Certo? É a radiação, é a exposição solar acumulativa que vai dar o câncer de pele na idade adulta e quando a pessoa for mais idosa. Né? Então, o principal risco de você ter câncer na idade adulta é o sol que você toma na infância e adolescência. Então, é imprescindível você proteger nessa fase, tá certo? É imprescindível as pessoas, os pais, educarem as crianças a passar protetor, a evitar a exposição direta desde cedo. Claro, até os 6 meses de idade não é recomendado passar protetor solar, mas se deve fazer uma exposição, uma proteção física, né? Evitar mesmo a exposição direta. A partir dos 6 meses você já pode usar protetor solar em creme, geralmente protetores físicos, né? Que são inorgânicos, então não tem risco de alergia. E usar roupinhas, né? Chapéu, ficar na sombra, não tomar sol, evitar realmente o sol nesses horários de pico que eu falei. Né?
Mas tem piscina em casa, a criança fica lá o tempo todo, brincando no quintal.
Porque
com muito sol.
Quando a gente é criança, o sol que a gente toma, não, você não vê nada. A pele fica uma maravilha, né? Fica avermelhadinha, fica lisinha, você não vê efeito nenhum. Você só vai ver efeito 10 anos depois, 20, 30 anos depois, entendeu? Então é esse pau.
São total, principalmente nesse verão de Salvador, quente, muita incidência de raio ultravioleta, proteção é indispensável. Já finalizando aqui a participação, não vamos deixar de responder às ouvintes que falaram sobre queda de cabelo. Ela está insatisfeita, não teve uma resposta satisfatória e quer saber, tem um exame específico para definir por que a queda de cabelo?
Sim, queda de cabelo é um assunto que a gente realmente tem que ser avaliado pessoalmente, né? A gente vê as condições da raiz, a gente vê as condições do fio, a gente vê as condições do couro cabeludo. Existe um exame chamado tricograma, que em determinados casos tem ou não a necessidade de fazer. Se não tiver indicação de fazer o tricograma, a gente faz uma dermatoscopia para ver se a raiz está mais... Tá miniaturizada, se tem diferença de diâmetro entre os fios, e tudo isso para direcionar o raciocínio diagnóstico. Exames de sangue são interessantes, são em determinados casos, por exemplo, é eflúvio telógeno, que é uma queda de cabelo na fase telógena, que pode estar associado com determinadas doenças, como anemia, tireoide, né, diabetes, enfim. Tem uma série de doenças clínicas que a gente pode rastrear através do exame de sangue. Existe a alopecia androgenética, existe aquela queda por estresse, a alopecia areata, que é autoimune, enfim, só avaliando pessoalmente para a gente ver.
Ou seja, queda de cabelo será um próximo assunto aqui do Saúde no Ar. Esse é um problema que incomoda muitas pessoas e vamos trazer sim. E um outro, certamente, que vamos trazer aqui para o nosso programa é a acne espinha, só dando rapidamente uma resposta a essa nossa ouvinte que está muito preocupada com a filha adolescente.
Então, a acne também é muito comum na adolescência, né, por causa dos hormônios. Tem que cuidar direitinho, lavar o rosto 2 a 3 vezes ao dia com sabonete específico. Se ela já está com lesão clínica de acne, a gente tem que avaliar o grau da acne, se é 1, 2, 3 ou 4, para ver se passa só creme, se associa creme com antibiótico oral, se é uma indicação de Rocutan. Enfim, aí é uma série de... Tem que ser avaliado para a gente ver o que é que ela tem indicação.
Já finalizando, agradecendo muitíssimo aqui a doutora Juliana Dumé, que é dermatologista, também professora da UFBA, dizer se lá no ambulatório da UFBA faz esses tipos de exames, esses atendimentos também, e dar as suas últimas recomendações para cuidado com a pele no verão. Obrigada.
Obrigada, eu agradeço o convite. Na UFBA a gente atende pelo SUS, né? Como eu te falei, referenciado, então a pessoa tem que procurar um posto de saúde, se for necessário, eles encaminham para a gente no Hospital das Clínicas. Né? Em relação ao verão, é não esquecer de evitar a exposição solar direta mesmo, principalmente nos horários de pico. hidratar bastante, tomar bastante água, não esquecer de usar o protetor solar todos os dias, de 2 em 2 horas, usar chapéu, usar roupa para proteger, usar óculos escuros e procurar ficar na sombra. Se quer ir para uma praia, quer ir para uma piscina, procura ficar num sombreiro, debaixo de uma barraca, reaplica a proteção, foi na água, quando voltar, aplica novamente. Aí nunca esquecer de ter uma alimentação saudável, porque isso também faz toda a diferença.
Muito obrigada. Obrigada também a você que ligou, que participou, que não conseguiu participar dessa vez, mas o nosso programa todos os dias aqui atendendo você com muito carinho. Ou mande também a sua pergunta para produção@portalsaudenoar.com.br. Estamos juntos a partir de amanhã de volta aqui no Saúde no Ar.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.